A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você nos acompanha em mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o Pint of Science. É um grande evento, um festival que tem a proposta de divulgar o conhecimento científico, só que de uma maneira informal, em espaços como bares, pubs, enfim. Quem vai explicar um pouco mais sobre essa proposta, do que vai ser essa programação agora em 2019, são os nossos convidados de hoje. Eu estou recebendo a professora Raquel Ripardo. Professora, muito obrigado pela sua presença.
É um prazer.
Também recebemos o Fábio Ferreira, também é pesquisador do CESUPA, é isso, Fábio?
Isso mesmo. Um abraço a todos.
Obrigado. Também o Alberto Akel, também um dos organizadores do evento, um pesquisador independente e divulgador científico também. Muito obrigado, Alberto, pela sua presença.
Obrigado.
Para a gente começar o nosso programa, eu queria que vocês explicassem um pouco sobre essa proposta. A questão da comunicação da ciência, da divulgação científica, é uma questão super atual, tanto para os pesquisadores quanto para as instituições, por exemplo, o CAPES, CNPq, todas têm de alguma forma tocado nesse tema, mas vocês vêm tratando disso de uma forma diferente, né, com essa proposta do Pint of Science. O que é o Pint? O que vocês pensam? Como é que ele surgiu? Qual é o propósito dele? Qual é a missão? Alberto.
Bem, o Pint of Science é um festival de comunicação científica. Acho que de alguma forma a gente quer traduzir o que os cientistas falam entre eles para a comunidade de uma forma geral. Então, nada melhor traduzir uma linguagem científica, uma linguagem popular, do que ambientes não convencionais, como bares e espaços públicos. A proposta do Pint of Science justamente é essa, é levar com que os pesquisadores saiam dos espaços acadêmicos para espaços onde as pessoas circulam, onde as pessoas falam de temas atuais. E com isso aconteça um diálogo maior do que é feito na universidade e em espaços públicos.
E onde foi que surgiu o Pint of Science? Como é que surgiu?
O Pint of Science surgiu na Inglaterra, com um grupo de pesquisadores que trabalhavam com doenças de Alzheimer, e eles queriam levar essas informações para a sociedade e para os próprios pacientes, pesquisas que estavam sendo realizadas, que eles achavam que não chegavam até eles. Então, eles criaram esse evento com essa temática inicialmente, mas isso se popularizou de tal forma que passou para outras cidades da Inglaterra, do mundo e, eventualmente, chegou no Brasil.
E aqui em Belém é a segunda edição, é isso?
Isso mesmo, é a segunda edição em Belém. Fizemos em 2018 em dois bares da cidade e esse ano aumentamos para 4, né? Então dobramos os locais que iriam participar.
Mas a dinâmica é a mesma do que surgiu na Inglaterra, do que aqui em Belém, a mesma dinâmica que vocês propõem aqui, é isso?
Sim, isso mesmo. Tentamos manter a dinâmica, né, de ser um ambiente informal mesmo, que todos possam ter a possibilidade de entrar e participar, de ouvir o que os pesquisadores têm a dizer, né, e de uma forma bem acessível a todos, né, que assistirem.
E uma coisa interessante é que vocês são pesquisadores, cientistas, né? Vocês mesmos estão por trás dessa organização, né? E vocês, eventualmente, ou outros colegas pesquisadores, são as pessoas que vão fazer essa comunicação. Não tem meio que uma mediação aí, que geralmente existe o jornalista, o publicitário, relações públicas, né? Vocês mesmos, enquanto cientistas, estão encampando. Quais são os desafios para vocês, assim, de ser alguém que desenvolve a pesquisa, que está à frente do avanço da produção do conhecimento, mas também alguém que vai fazer essa informação passar, vai fazer essa informação chegar ao público que também tem interesse nesses dados de pesquisa, nesses avanços? Como é que é para vocês lidar com essas duas dinâmicas, o pesquisador e o comunicador?
Eu achei interessante essa pesquisa porque nossa equipe se beneficiou muito esse ano com uma pessoa da área da comunicação, a Joyce. Então, na verdade, nós pesquisadores sempre tentamos, o Alberto, por exemplo, já tem uma grande experiência em divulgação de cientista, mas para nós, às vezes, é novo. Para todo pesquisador, é um desafio. Ele acha que, não, é apenas através da publicação de artigos. Mas eu acho que é muito saudável que o pesquisador se junte com divulgadores de informação, jornalistas, pessoas da área da comunicação, porque para entender como divulgar melhor. Então, o Pint of Science, apesar de sua origem é mais de pesquisa, mais pesquisadores, em sua equipe, ele pode contar com pessoas que não são pesquisadoras, que estão interessadas em ciência e que estão, assim, preparados também para divulgar.
Eu digo até mais que o trabalho do cientista ele tem que se voltar mais a falar com a população. Porque em épocas quando a gente tem um recurso reduzido de financiamento, a gente não pode exigir da população que acredite na ciência simplesmente porque é importante. A população precisa saber o que é a ciência e como ela é feita. E o PAIT tenta, assim como outros eventos que acontecem no Brasil que promovem a ciência em espaços públicos, tenta colocar esse diálogo com a população. A população precisa saber como é feita a ciência para poder entender e compreender. No momento que a população entende como a ciência é feita e a finalidade dela, ela passa a apoiar a ciência e a pesquisa científica, assim como a própria educação. Te vê como a importância desses eventos de natureza, principalmente por causa disso.
Como eles falaram, né, todos falamos que, que é importante, né, a comunicação do cientista com a sociedade. E realmente, é como você falou, pode ser um desafio para o próprio cientista falar com a população, né? Falar com alguém que não é da sua própria área sobre aquela temática que ele vem estudando anos e anos, né? Que ele está acostumado com uma linguagem mais técnica para falar somente com seus pares, né? Para apresentar um artigo ou para falar sobre somente com a sua pesquisa com o seu orientador ou com seus alunos, né? E realmente com a sociedade em si, com pessoas que não estão acostumadas com isso, pode ser um desafio, mas isso é algo que nós realmente abraçamos no Pint of Science, né? Que esse desafio mesmo, que é trazer a sociedade para a população. A gente não vai esperar que ela venha pro laboratório encontrar o pesquisador para ele falar sobre, tirar suas dúvidas, mas o pesquisador está indo em direção ao público para falar na sua linguagem sobre aquilo que ele está fazendo.
A gente já deu uma olhada na programação, queria que vocês comentassem um pouco dessa programação desse ano, né, que o Fábio já adiantou, cresceu em número de locais, e eu acho que também a programação é mais diversa, né? A gente tem pesquisa desde, sei lá, história, antropologia, tem pessoal da geografia, tem pessoal das ciências exatas, das ciências biológicas, enfim, é bastante diversa a programação que vocês pensaram, né? Queria que vocês dessem primeiramente uma pincelada sobre essa programação para depois a gente ir desenvolvendo outras questões. Alberto, começa.
Uma das nossas preocupações desde a nossa primeira edição é tentar fazer com que no mesmo dia de evento tenham assuntos bem diferentes da ciência. A gente não gostaria que fosse sempre o mesmo grupo para um local. Seria interessante sempre misturar os grupos, colocar uma pesquisa de biologia junto com alguém da geografia, colocar alguém junto de medicina com o departamento de computação, colocar a gente, como nós fizemos na segunda-feira no Iron Pub, um professor da física vai falar sobre vácuo e um professor de linguagem do museu vai apresentar uma palestra. Então a gente tenta misturar os assuntos para que uma pessoa que venha de outro grupo também aprenda outro conhecimento. Porque naturalmente, se eu faço uma palestra de biologia, a maior número de pessoas que vão lá são biólogos e afins daquela área. Mas se eu coloco conjuntamente uma palestra de outros departamentos, a pessoa tem a oportunidade de conhecer outra coisa nova que ela não estaria habituada a conhecer. Então a gente sempre tenta misturar os temas e diversificar o máximo possível dentro de tudo aquilo que a gente chama de ciência e conhecimento da humanidade. Por isso que a gente tenta sempre misturar no global e por sessão, por evento.
Isso é bacana, porque a própria ciência é muito especializada e às vezes você se comunicar com alguém, um par seu é uma coisa, e você se comunicar, por exemplo, se você é de psicologia, você se comunicar com alguém de computação é completamente diferente, né? Então tem que também uma proposta de comunicação aí, de divulgação científica de um par cientista para outro cientista, né? Fábio, professora Raquel.
Isso é interessante, eu concordo. No nosso grupo que está organizando esse evento, nós temos pessoas de várias áreas de ciência, então nós também já fazemos esses desafio. E quando a comissão científica do evento conversa com os professores para explicar para eles, os pesquisadores, para explicar como traduzir essa linguagem, já está vendo esse momento de aprendizagem. Eu acho que todo pesquisador que vai se voluntaria, aceita o convite para o Pint of Science, ele também está em um momento de aprendizado e vai se tornar um pesquisador, ou já é, e consegue em outros eventos passar informação para a sociedade.
E eu acho que também uma tônica, pelo menos à primeira vista da programação de vocês, é uma tônica com algumas questões locais, algumas pesquisas feitas com populações locais ou com realidades locais. Eu acho que isso também é interessante, para a gente ver que a ciência não é produzida só nos grandes laboratórios da Europa, dos Estados Unidos, mas aqui em Belém também tem grandes cientistas, grandes investimentos em ciência que precisam ser divulgados, né, Fábio?
Sim, isso mesmo. Aqui em Belém nós temos grandes centros de pesquisa, temos, por exemplo, Evandro Chagas, temos a própria próprio FPA, o Museu, né, Emílio Guild, são grandes centros de pesquisa reconhecidos nacionalmente. Então, nós tentamos trazer essa gama de pesquisadores que temos aqui, locais, né, e falar sobre essas pesquisas locais, regionais e locais, como você falou mesmo. Temos aqui pessoas que vão falar sobre, por exemplo, narcotráfico na cidade, quem plantou a Amazônia, por exemplo, é um dos assuntos que eu achei bem interessante, na verdade, quando nossa equipe, nossa comissão acadêmica chegou com essas ideias, né, que são bem locais. Inclusive, no último dia, dia 22, né, o dia da biodiversidade, é algo que casa bastante com a temática e com a nossa região, né, falar sobre a Amazônia, falar sobre Belém. Então, nós sempre tentamos trazer realmente essa temática para cá.
É uma coisa que eu acho importante a gente falar. Não necessariamente a pesquisa que a gente traz aqui é local. Nós estamos aqui pesquisando e, eventualmente, nós pesquisamos naturalmente coisas que acontecem aqui. A gente não espera que um pesquisador da Noruega, do Himalaia, vá pesquisar algo que aconteça exclusivamente na Amazônia e região local. Isso é um trabalho feito exclusivamente pelos pesquisadores locais. Se acontece algum acidente na região litorânea de Belém, são os pesquisadores locais que vão levar os índices para avaliar se o rio está contaminado ou não. A gente não espera que outras pessoas façam. Então, a gente tem que ter ciência que se faz pesquisa aqui na região norte, e os pesquisadores são capazes de dar informações quantitativas e qualitativas a ponto de as autoridades julgarem se é certo ou errado. Mas os dados estão aí disponíveis, e quem faz essa pesquisa são os pesquisadores locais.
Ao mesmo tempo, nós temos algumas pesquisas aqui que não necessariamente são de acontecimentos locais, algumas pesquisas que estão até mesmo na margem das descobertas, não apenas as pesquisas de geografia e antropologia, mas algumas de neurociência e de adequação física. Então, o evento sempre está nessa tensão entre algo mais local e regional, mas também algo geral e que vai trazer informação para pessoas que podem se beneficiar de todo mundo.
E agora, como é que vocês que são da comissão organizadora mantêm esse diálogo com esses convidados? Por exemplo, eles mesmos já chegam a vocês, já conhecem a proposta de vocês, ou vocês já meio que pautam, olha, bora procurar alguma coisa nesse sentido, um trabalho nesta outra área? Como é que vocês organizaram essa programação, né? Tem um fluxo de lá para cá ou daqui para lá, como é que é?
Esse segundo ano foi um pouco mais fácil. É basicamente um trabalho de minerar pesquisador. Basicamente, eu vou na sala do pesquisador, eu bato na porta dele e eu apresento o projeto. E como eu escolho esse projeto? A gente procura alguns tópicos que são interessantes para apresentar, que a gente da equipe conhece, alguns professores, pesquisadores. Seria interessante falar alguém de vácuo, então eu vou lá no departamento de física e converso com alguns professores. Conversei com o professor Crispim, ele me indicou alguns professores. Aí eu, mesma coisa na filosofia, eu precisava de alguém que falasse filosofia da ciência. Aí entrei em contato com alguns professores e fui chegando em cada professor. A gente precisava de professor para falar sobre fermentação. Aí a gente foi lá, alguém me indicou um professor de engenharia química e assim foi estabelecendo uma rede de professores. Que se estabeleceu inicialmente ano passado, no primeiro evento, que foi muito mais difícil, uma vez que foi o primeiro evento e ninguém conhecia o que era o Party of Science aqui em Belém, mesmo que já tivesse acontecendo a terceira edição no Brasil. E a partir desse segundo ano, foi um pouco mais fácil, mas ainda assim a gente encontra resistência de professores que não acho legal, outro acho que é muito complicado, não tem tempo. É um trabalho muito difícil, porque a gente sabe que o professor universitário tem muito trabalho, tanto na parte de ensino, pesquisa e extensão. Então, acaba sendo um acúmulo de tarefa para os professores que acaba não tendo tempo disponível para organizar uma palestra, às vezes, que por mais que seja meia hora, mas às vezes precisa de um planejamento de uma semana para organizar melhor, já que é um linguajar que ele não está acostumado a apresentar.
Algumas pessoas ouviram falar também do Pint of Science, se ofereceram, mas a gente acredita que vai ter mais pessoas que se voluntariam a partir do ano que vem. Na verdade, todo pesquisador é bem recebido, a gente sempre com foco na ciência. É interessante isso, porque teve algumas pessoas que nós contactamos que falaram, apesar de termos começado a nos organizar com bastante antecedência, algumas pessoas tiveram medo, eles estavam preparados para apresentar se fosse um congresso científico, o que é tão interessante. Eles já tinham a apresentação pronta, estavam preparados para falar sobre isso para seus pares. Então, a gente vê que é um desafio que a ciência tem, não apenas a ciência paraense, é a ciência mundial, já que é um evento internacional acontecendo em várias cidades ao redor do mundo e no Brasil. Então, aqui reflete esse aspecto maior que a ciência ainda está lidando.
Fábio, quer falar?
Só complementando aqui, inclusive foi um dos nossos desafios, né, que foi conciliar o tempo dos professores, dos pesquisadores, com o nosso cronograma, né? Por mais que, como eles falaram, nós fizemos tudo com bastante antecedência, né, para não ficar acumulado, mas, tipo, essa conciliação realmente é bem difícil e não é raro pesquisadores nos justificarem dizendo, ah, não vou conseguir realmente apresentar por causa do linguajar mesmo. Até mesmo o resumo que nós publicamos no site do evento, é uma certa dificuldade também para eles escreverem por causa da linguagem, os títulos dos temas. Às vezes tem alguns títulos que são muito técnicos e nós tentamos ajudar ele a melhorar um pouco esse título, né? Então, isso é realmente bem interessante quando a gente encontra esses casos, né? Que realmente é algo que o pesquisador está acostumado. Eu, como pesquisador, estou acostumado com isso também. Se eu fosse tentar falar com você algo relacionado às minhas pesquisas, eu ia ter uma certa dificuldade também. Até omitir várias coisas para tentar me aproximar de ti.
Alberto?
É, uma coisa que a gente queria só colocar como adendo é que a gente fala de transcendência. O evento ano passado acabou em maio. A gente começou a organizar o evento desse ano, em julho do ano passado. Praticamente 15 dias quando acabou o evento do ano passado, a gente já estava organizando desse ano. Marcando nossa primeira reunião, para que quando a gente chegasse em dezembro, a gente tivesse quase tudo organizado. Então, uma das coisas que a gente teve como mérito aqui em Belém, foi uma das grupos que foi mais organizada, a ponto de chegar num prazo limite da Organização Nacional, a gente está com quase tudo pronto, sem aperreio nosso com os prazos.
Professora, fica à vontade.
Eu só queria dizer que isso é uma... que as pessoas que estão nos escutando, que têm um interesse, mesmo no interior do Pará, de fazer Pint of Science, qualquer cidade pode fazer seu próprio Pint of Science. Entre em contato com o site www.pintofscience.com.br e entre em contato com os organizadores regionais. Por exemplo, nós temos a pesquisadora...
Jerusa
de Manaus. Então, você pode organizar o próprio Pint of Science. Mas é sempre bom conhecer um deles, vir para ver como é que é a apresentação e começar a se organizar com bastante antecedência, escrever para as pessoas para fazer um evento de qualidade.
Vocês estavam falando aí um pouco desses desafios da organização do Pint of Science, né? Mas a gente já vê, por exemplo, no próprio site, eu acho que são 87 cidades, me corrija se eu estiver enganado, no Brasil que vão receber eventos do Pint of Science agora em 2019, né? Então a gente vê que há realmente um esforço da comunidade científica no sentido de popularizar, socializar o conhecimento que está sendo produzido, né? Então, vocês acham que realmente é uma tendência, esses desafios hoje meio que estão sendo superados, aparentemente, né? Pelo esforço dos próprios pesquisadores no sentido de se dispor a participar desse evento ou de outros, né? Aparentemente está caminhando bem nesse sentido, né? Como é que vocês veem isso?
Como a Raquel falou anteriormente, teremos 24 países que farão Pint, né? Além de 87 cidades no Brasil. E Belém, quinto maior evento do Brasil, tá? Com 4 bares simultaneamente, né? Perdendo somente para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Campinas, que são cidades grandes, né? Então, para você ver como a comissão foi bem organizada esse ano, né? Inclusive, esse desafio da organização, nós começamos no ano passado, porque exatamente nós fizemos para o ano anterior, né? E vimos que realmente foi um desafio e por isso que nós antecipamos bastante a organização, tá? Além da própria organização nacional, né? Nós começamos antes da própria organização nacional para tentar cumprir com todas as metas possíveis, né?
O que você falou sobre a divulgação de ciência, que ela está realmente cada vez maior. Nós vemos que se o Pint of Science surgiu na Inglaterra e se disseminou para os outros países, é porque há uma demanda, a sociedade querendo saber. Os cientistas, às vezes, se sentem muito mal compreendidos e difamados e se perguntam por que as pessoas acreditam em práticas tão não científicas. Mas, então, nossa responsabilidade como pesquisadores é ir para esses eventos, que seja esse evento, que é muito interessante por ser informal, por envolver alguma coisa de certa forma lúdica, mas há outros espaços que os pesquisadores podem ir, escolas, associações de bairro, bibliotecas, outros momentos. Então pode ser que alguém que esteja escutando pense assim, ah, eu não acho interessante discutir ciência num bar. Primeiro eu convido a repensar isso, mas também depois é pensar que há outros projetos que podem ser feitos para divulgar a ciência. Então, sim, nós estamos caminhando, mas ainda é um caminho e a gente acha que está melhorando com o tempo. A gente só tem que persistir e também não duvidar que é papel do pesquisador fazer essa divulgação.
Alberto?
Uma coisa que é importante salientar é que o Pint ele vem suprir uma lacuna que, de fato, não existe na sociedade, que é informar cientificamente a população e também tratar uma parte que quase ninguém comenta, que é a educação de adultos. Não é porque a pessoa tem 23 anos, há 60 anos, que ela tem que parar de estudar ou gostar de estudar, ou aprender simplesmente. Como é um evento que acontece à noite em bares, o evento ele costuma falar que não é recomendável e crianças, mas não é que não seja recomendável criança. O bar não é um lugar adequado para crianças. E a proposta do Pint, ele acaba sendo justamente educar os pais também. Os tios que estão lá, que vêm. A criança, normalmente, desde pequena, ela tem estímulo de educação científica em museus, na escola. Aqui em Belém tem o Planetário, que faz essa parte de educação científica fora da escola. Mas, e o pai? Muitas vezes o pai deixa a criança lá e fica esperando em algum lugar. Agora a gente faz esse evento justamente para a parte mais velha da população, para os pais, para os adolescentes e para os graduandos, de uma maneira geral. De forma de suprir uma carência que não se comenta na internet, não se comenta da necessidade de educar uma faixa da população.
Agora, falando especificamente desse evento, agora de 20 a 22 de maio, eu queria que vocês reforçassem as informações. Quais são os locais, os horários, enfim, reforçar esse convite para a gente conhecer os endereços, enfim, para alertar a população que tem muita oportunidade de ter acesso à produção científica aqui do nosso estado nesses 3 dias de evento, né?
Nós temos 4 locais. Nós temos o Elefante Coworking, que tem um local de encontro, mas também é uma lanchonete. Tem o Hop Pig, o Na Figueiredo e o Iron Pub. Todos esses 4 locais têm um endereço no site, assim, o www.pintofscience.com.br. Aí você entra e pergunta, pede por Belém, né? Tem o endereço desses 4 lugares. Então, no dia 20/5, 21/5 e 22/5 do maio, os eventos acontecerão ao mesmo tempo em todos os 4 lugares. Então, entra no site, vê a programação, acho que é mais interessante, escolhe. Nossa equipe vai estar dividida entre esses lugares. E os professores também.
Os horários...
Geralmente é horário de happy hour, como é que é?
Os eventos começam pontualmente às 7h30. A primeira apresentação em todos os lugares acontece às 7h30 pontualmente. Então a gente convida que as pessoas cheguem no horário ou um pouco antes, porque é limitado ao espaço. Então se você chegar um pouco mais tarde, possivelmente você pode ficar em pé ou ficar lá de fora.
Mas é porque tem 4 opções de locais para ir, né?
Tem 4 lugares, tem alguns lugares que são muito perto, então se você vai num lugar e está lotado, você pode caminhar para outro. Então a gente recomenda que chegue um horário um pouco antes, porque ano passado lotou e teve gente que ficou muito em pé.
Eu queria falar que o evento não é pago. Você pode ir ao local e pagar apenas o que você consumir. Então chega mais cedo, sentar e se acalmar e estar preparado para esse show de ciência.
Chegue cedo... Arrume sua cadeira.
Convida os colegas, né, para aproveitar os dias, né?
Claro, todos estão convidados aqui, seja você aluno, pesquisador, professor, coordenador, né, o reitor da própria universidade, se quiser participar. São assuntos que serão bem interessantes, né, como eles podem ver lá no nosso cronograma. E os espaços são muito bons também. Inclusive, queremos agradecer a todas essas bares, essas lanchonetes que aceitaram servir como locais para o evento. Então, eu quero agradecer eles cederem esse espaço para a gente. E então, estejam todos convidados lá para o Pint of Science. Vai vir o maior evento de divulgação científica do mundo, que ocorre simultaneamente em 24 países. O Brasil é o maior deles, com 87, correndo sempre de 7h30 às 21 horas. Tá? Teremos por dia 2 apresentações. E, novamente, 4 bares simultaneamente.
Alguma informação que eu não perguntei, algo que vocês queiram ressaltar sobre o Pint of Science, sobre a programação? Enfim, fique à vontade, vou deixar o espaço para as considerações finais, as mensagens finais dos nossos convidados.
Bem, uma coisa que é bom ficar evidente é que toda a comitiva que trabalha no Pint of Science é voluntária. Ninguém recebe nada, a gente faz isso com muita vontade de acreditar na ideia de que é importante divulgar. Desde junho a gente se reúne pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, no sábado de manhã, às vezes a gente fica 6 horas do dia organizando isso, planilha, pauta, indo em departamento para conversar com o professor, tudo voluntariamente. Então, um evento que é feito de voluntários, de graça para a população. Uma única coisa que a gente pode pedir para a população é comparecer no lugar, convidar os amiguinhos para participar, tomar um chopp com a gente no dia do evento, que a gente ficaria muito feliz só dessa presença deles no dia do evento.
E para as pessoas que estão ouvindo e que possuem interesse em financiar a pesquisa, essa é uma boa forma. A gente normalmente ainda há tempo, se quiserem ajudar no financiamento para trabalhar com as camisas do evento, os brindes. E se não for possível para esse ano, quem sabe para o ano que vem, os amigos da ciência, por assim dizer, os bares cedem no seu local e as pessoas fazem parte da comissão, assim como os professores que também são voluntários.
Fábio?
O Pint of Science esse ano também será realizado em mais 3 cidades no Pará, Então, vocês que moram perto dessa cidade podem lá acompanhar. Serão, além de Belém, teremos Marabá e Bragança também, que estão... que fizeram ótimos planejamentos também para o evento. Tá, isso é a primeira vez, e a primeira vez dessas duas cidades. Vão lá participar e assistir.
Outra coisa adendo é que esse evento é um evento que conta com a colaboração de todos os professores de quase todas as instituições do Pará. Tem professor da UFRA, UFPA, UNAMA, UEPA, CESUPA. Então, a gente conseguiu reunir alguns professores das melhores universidades do Pará para apresentar e divulgar a ciência.
Só para reforçar... Pint of Science, de 20 a 22 de maio, aqui em Belém, 4 locais. Você pode conferir toda essa programação local, se for o caso também de outras cidades, mas os eventos vão ocorrer simultaneamente em 87 cidades do Brasil. O site é pintofscience.com.br. Pint of Science é P-I-N-T-O-F-S-C-I-E-N-C-E. Pintofscience.com.br, de 20 a 22 de maio. Estão todos convidados. Agradeço então aos nossos convidados, professora Raquel Ripardo, o Fábio Ferreira e o Alberto Akel. Muito obrigado pela presença de vocês e por divulgar conhecimento com a gente.
Obrigada a vocês.
Obrigado.
Então eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados, Raquel Ripardo, Fábio Ferreira e Alberto Akel. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Reforçamos o convite para você acompanhar a programação do Pint of Science. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.